está entrando no ar. Cinema em Sintonia. Com Andréia Caos.
Olá, boa noite, prezados ouvintes da Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Eu sou Andréia Caos e você está ouvindo Cinema em Sintonia, o programa que traz o cinema brasileiro até você. Aqui você conhece quem faz cinema. E antes da gente dar início às nossas entrevistas, vamos para o nosso quadro Planos e Cenas, para você conhecer um pouco mais sobre a cinematografia brasileira. Pode dar o play, Roger.
Planos e Cenas.
Opa, conterrâneo, vai salvar minha fome, viu, rapaz? Olha, bota uma média pra mim. Pão, manteiga, bem caprichadinha, tá?
O senhor sabe quanto é que o senhor tá me devendo, seu Deraldo?
Não, não sei não, mas eu pago, né?
Vai pagar, seu Deraldo?
Vai pagar com o quê? Poesia. Poesia, seu Deraldo. Poesia. O custo de vida subindo aí todo dia, o senhor vem me dizer que vai pagar com poesia, senhor. O senhor acha que eu pago a mercadoria aqui com quê? Sabe o que o senhor faz? Pega seu pão, sua manteiga e a sua média e vá pro inferno, viu?
Seu Deraldo, vá trabalhar, seu Deraldo. Vá trabalhar, seu vagabundo, em vez de ficar pensando aí o dia todo em poesia.
Planos e Cenas.
Pois é, você acaba de ouvir o sensacional, o incrível, maravilhoso ator José Dumont no filme de 1981, dirigido por João Batista de Andrade, chamado O Homem que Virou o Suco. Eu tenho um carinho especial por esse filme, que foi um dos primeiros filmes brasileiros, politicamente falando, que eu assisti. Eu adorei esse filme, fiquei marcada por ele. É a história de Deraldo, um poeta popular, recém-chegado do Nordeste, em São Paulo, sobrevivendo de suas poesias e folhetos, que é confundido com um operário de uma multinacional que mata o patrão na festa que recebe o título de operário símbolo. Veja você. O filme aborda a resistência do poeta diante de uma sociedade opressora, esmagando o homem dia a dia, eliminando suas raízes. Eu estive conversando recentemente com o João Batista de Andrade, inclusive a respeito desse filme, e ele falou para ele como era importante essa filmografia, não é filmografia, mas esse trabalho que ele fez, né, em cima do justamente da poesia e da realidade, como era político isso para ele e como a atuação do Zé Dumont era impecável, performando bem esse papel que ele tanto queria. Esse filme ganhou o prêmio de Medalha de Ouro no Festival Internacional de Moscou, em 1981, ganhou a categoria de melhor roteiro, ator e ator coadjuvante para o Gramado. Eu não sei para quem foi esse ator coadjuvante. O ator, naturalmente, foi para o Zé Dumont, que também ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Brasília. Também ganhou o melhor ator no Festival Internacional de Huelva, na Espanha. Enfim, ele está cheio de prêmios aqui. Eu acho que é um filme imperdível. Inclusive, você pode não só assistir em DVD, como em breve também no canal Curta, que vai estar exibindo esse filme. Enquanto isso, você pode assistir a essa cena acessando a página do Facebook. Procure e curta Cinema em Sintonia. É isso aí, começamos o Cinema em Sintonia e antes de eu começar a apresentar o meu convidado de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que a gente está fazendo aquela parceria com o Cine Joia, que oferece ingressos a quem puder ligar aqui, quem quiser ligar aqui para o Cinema em Sintonia, 2333-2094, ou então mandar um e-mail para cinemasintonia@gmail.com e você concorre a ingressos para qualquer sessão da programação do Cine Joia, que é da maior qualidade. Cine Joia fica ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nunca sei o número, mas acho que é 380, 650, é por aí, né, gente? Entra no Google, o que vocês acham? Cine Joia. Então é isso, você pode ligar pra cá. Mas agora, o que importa mesmo é que eu vou conversar com uma pessoa super querida, é o diretor Emílio Domingos, que está lançando em breve, não é nessa semana, como a gente às vezes faz, é em breve, um documentário que com certeza você vai adorar assistir. assistir. Chama-se A Batalha do Passinho. Boa noite, Emílio.
Olá, boa noite, Andréia. Um salve ao pessoal do Passinho.
Pois é. Menino, pois é, já não é a primeira vez que você vem aqui pra falar, né? Porque há 2 anos atrás você teve, ou foi ano passado?
Ano passado, na época do Festival do Rio.
Exatamente, na época do Festival do Rio, você veio conversar comigo justamente sobre a seleção do filme para a Mostra Novos Rumos e que saiu vitorioso.
É, a gente acabou ganhando a mostra, foi uma surpresa muito agradável.
Imagino, foi uma como se diz, uma premiação muito emocionante, que os meninos subiram no palco, improvisaram os passinhos.
É, eu faço questão de levar os garotos para todos os lugares, assim, que envolvem o filme. É, eles fazem parte da história do filme até agora e vão continuar fazendo.
Maravilha. Bom, a gente está aguardando também a Juliana Mariano, que é roteirista do filme.
Isso, a Júlia Mariano é minha sócia na Osmose Filmes, ela é produtora e roteirista do filme também.
E a Leandra Perfect, adoro esse nome, que é a dançarina também.
Dançarina de passinho, intelectual orgânica, ela era mediadora, moderadora da comunidade Passinho Foda. Eu conheci ela primeiramente no mundo da internet e depois pessoalmente.
Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando o básico, né? Como é que nasceu a Batalha do Passinho para você?
Bom, a minha relação com o funk, eu fiz um filme já com o Marcos Faustini chamado Cante um Funk para um Filme, acho que em 2006, e fui pesquisador do Sou Feia, Mas Tô na Moda, da Denise Garcia, né? Um filme sobre funk. Em 2008, eu estava navegando na internet, no YouTube, muito curioso, né, em relação ao assunto, e aí vi vários garotos dançando passinho no YouTube. E aí fiquei uma tarde de domingo, assim, instigado e bem surpreso. Parecia que eu tava vendo um programa de TV. Fiquei uma hora e meia, uma hora, não parava de ver essas janelas de YouTube que você abre de uma para outra, né? Encantado, rindo muito. É, os vídeos eram muito curtos, os garotos apareciam dançando durante 1 minuto e meio, 2. Geralmente era somente a dança, você não sabia o nome deles, muitas vezes, você não sabia de onde eles vinham, o que é que eles pensavam. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Em 2011, eu tava organizando uma mostra de filmes sobre funk e hip hop lá pro Sesc, e o Júlio Ludemir e o Rafael Nike, que idealizaram a Batalha do Passinho, estavam nessa abertura de mostra, e aí eles me convidaram para ser jurado. Eles conheciam o meu filme anterior, o LAPA, e acharam que eu poderia conhecer falar o Passinho e ser um jurado, né, de Passinho, que é uma coisa muito subjetiva, né? Acho que só quem é realmente do universo do Passinho consegue ser jurado. Aí eu aceitei e 5 minutos depois eu recusei, André. Eu falei, ó, desculpa, eu quero muito conhecer esses garotos e vocês estão me dando uma grande chance de conhecê-los. Eu quero registrar, quero fazer um curta-metragem sobre a Batalha do Passinho. A ideia inicial era essa, registrar os 4 dias de competição.
Mas então, antes de mais, assim, explica pro público, que talvez algumas pessoas não conheçam o que é. Porque, né, que a gente, quando tem intimidade com o assunto, a gente fala como se fosse todo mundo. É óbvio que todo mundo sabe o que é a Batalha do Passinho. Mas vamos fazer de conta que as pessoas não sabem. Explica o que é.
Bom, o passinho é uma dança originada no funk, né, no universo funk. Depois que o funk acelerou, né, ganhou uma batida mais rápida no início do ano 2000, a dança também se acelerou. E o passinho é o resultado dessa aceleração. Ele já existe há cerca de 10 anos, segundo os garotos. E é uma dança que incorpora diversas outras danças. É muito antropofágica, que nem o funk, né, que incorpora diversos elementos através do sampler, da colagem. O passinho é a representação do corpo no funk, né?
Mas, por exemplo, qual a diferença? Porque, assim, às vezes ele tem passos de break, mas existe uma diferença mais clara do que é o break e do que é o passinho? Que é o b-boy, que a gente tinha até comentado aqui antes sobre o movimento, sobre o universo do b-boy.
É, o break tem passos específicos, né? O passinho também tem passos específicos. Só que o passinho, ele incorpora elementos do frevo, elementos do kuduro, elementos do samba, tem a corporalidade do brasileiro, coisas de capoeira. Se eu for listar aqui o número de danças que o passinho assimila e transforma, assim, eu não vou acabar, vou ficar uma noite inteira aqui falando de estilos. Tem yoga, tem mímica, tem funk, break, crump, tem inúmeros gêneros de dança num só. E o que é interessante é que não é algo... Geralmente os dançarinos, lógico, eles ensaiam em casa e tudo mais, mas a performance no passinho é uma coisa que é muito única, assim, né? Que de acordo com a música, ele vai ter um desempenho e ele vai criar uma narrativa com o corpo. Então isso é algo que me encanta muito, assim, essa capacidade de me surpreender, né, que os dançarinos têm. Eu acompanho eles há 2 anos, né, pessoalmente, e eu deixo de ver um garoto por 15 dias, quando eu reencontro, ele está dançando de uma forma totalmente diferente. Eles sempre me surpreendem, é emocionante isso.
Maravilha. São 8h14, a Júlia Mariana acabou de chegar. Boa noite, Júlia.
Olá, boa noite.
Bom, antes da gente começar a falar também com a Júlia, eu quero ouvir, então, a gente colocar para vocês a música tema do filme, que eu adoro. E aí a gente vai, então, começar com essa trilha sonora e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.
É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Os moleques são sinistros. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho. Os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. Os moleques são sinistros. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, vai.
Cinema em sintonia. Cinema em sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Emílio, diga lá, sim, que música é essa? De onde ela, como é que ela foi? É uma trilha original? Como é que é? Ela já estava e você pegou? Como é que nasceu?
É o hino da Batalha do Passinho, né? É a música criada pelo Vini Max. Vini Max tem uma história grande com funk. Ele é autor do clássico Banho de Espuma nos anos 90.
Como é um banho de espuma?
Banho de espuma é muito legal. Embaixo da espuma vou zoar em alto astral. E ele é o DJ da Batalha do Passinho, né? Uhum. Muito natural que ele tenha cedido a música pra gente, pra ser o tema do filme.
Pô, é muito. E essa música é completa, eu acho, pelo menos, completamente contagiante, né? Eu passei a semana inteira cantando essa música. Eu falava, é a Batalha do Passinho, os moleques são sinistros. Eu falei, cara, eu não sei mais nada. Só
é um mantra,
música,
é um mantra.
É um mantra. Eu não sei que no final das contas a gente estava falando no bloco anterior a respeito da Batalha do Passinho, eu já interferi perguntando a respeito da música. Será que as pessoas entenderam que a Batalha do Passinho virou então uma batalha? Que isso é...
Sim, né, acho que não. É, o Passinho existe há muito tempo, há 10 anos, né? Ele acontece nos bailes funk, são duelos informais que acontecem em rodas e acontecia também virtualmente, né? Os duelos virtuais ali. Eu vi um cara que lançava um vídeo, eu fazia um desafio a ele lançando um vídeo e provocando. Uhum. É, isso aconteceu muito. E aí o Júlio Ludemir e o Rafael Naik tiveram a ideia de formalizar isso, fazer uma competição. Isso é a Batalha do Passinho. E aí a gente deu esse nome.
Encontrar esses meninos e fazer ali mesmo.
Exatamente, eles tiveram um trabalho de pesquisa na internet, de contactar esses garotos, encontrar e fazer esse evento, essa competição.
Tipo os MCs, né? É mais ou menos isso.
É tipo uma batalha do real, só que dançando, né? É um duelo, é uma formalização.
Tipo isso, os MCs se encontram, né? Porque pra quem não domina o universo.
E o filme anterior fala disso.
É isso, exatamente. Que eu também adoro. E os MCs são, de alguma forma, são repentistas.
Sim.
Sim, repentistas urbanos, né? Quer dizer, mas eu diria o sudeste, o repentista lá também é urbano, no Nordeste. Só que é outra forma de você apresentar, porque são improvisos que você faz e joga pro outro, ou devolve pra você. E isso se dá também na Batalha do Passinho.
Exato, essa capacidade de improvisação, né, que o brasileiro tem. Os rappers fazem muito bem na Batalha do Real e os dançarinos de passinho na Batalha do Passinho.
Cara, eu sou uma entusiasta disso. Eu acho isso o máximo, sinceramente. Eu sou muito fã. Eu adoro isso, adoro essa coisa justamente de você incorporar essa, como a gente estava falando antes, essa antropofagia, né? Que você mistura tudo e transforma numa outra coisa. E, enfim, eu sou muito fã, especialmente da dança, né? Que a gente estava até comentando antes como é que eu sou fã dos movimentos de dança.
É, e um dos fatores, assim, que torna o dançarino mais carismático é essa capacidade dele de improvisar e de interagir com a plateia, com o momento, com o que está acontecendo, né? Então, os grandes dançarinos, assim, eles têm uma capacidade de dialogar, né? De tornar o espectador parte daquela performance dele, né? Isso é muito bacana. Os MCs também fazem isso, né? Na Batalha do Real. E eu acho que os mais carismáticos conseguem isso. É. Muito bem.
Júlia Mariano, a gente estava conversando antes com o Emílio, ele estava contando como é que a Batalha do Passinho entrou na vida dele. E na sua, como foi?
Como entrou na minha vida? Eu lembro um dia eu estava trabalhando e aí o Emílio me ligou e falou assim: Júlia, vai acontecer a Batalha do Passinho. Você já ouviu falar do Passinho? Eu falei, Passinho? Eu nunca tinha escutado falar disso. Aí ele falou assim, joga no YouTube Passinho pra ver o que sai. E aí eu não conseguia mais trabalhar. Eu
fiquei
um dia
inteiro.
Você
trabalha com o quê, Júlia? Oficialmente?
Oficialmente eu sou roteirista. Uhum. E também já fiz muito trabalho com assistente de direção. Nessa época eu ainda trabalhava com assistente de direção. Uhum. Eu fiz aquele programa Revista do Cinema Brasileiro. Sim. Ano passado, a temporada toda. E aí esse ano eu tô basicamente me dedicando à osmose, com os nossos projetos
osmose
e colocando para frente, osmose e filmes,
cultura.
Exatamente, junto com o Emílio. Então, mais mercado, logicamente falando, é roteirista / assistente de direção. Então, eu lembro que eu não consegui mais fazer nada. Eu fiquei o dia inteiro vendo o YouTube e vendo todos os vídeos, enlouquecendo naquilo. Falei, gente, o que é isso que tá acontecendo que eu não conheço e tal. E daí depois a gente saiu pra conversar e o Emílio falou, então, tô fazendo esse filme, quer me ajudar, quer chegar junto e tal. E aí eu falei, claro, óbvio, lógico, quando a gente começa agora, vambora. E também foi o início da nossa parceria, tipo, na Osmose, especificamente falando, né? Porque a gente já tinha uma parceria de anos, assim, desde 2005. E aí, no movimento de botar o passinho pra frente e produzir dessa maneira independente como a gente produziu, a gente foi também concretizando a ideia da osmose que nasceu junto com o Passinho, assim, no processo quase.
E como é fazer um roteiro de documentário? Porque geralmente a gente sempre associa roteiro com uma ideia de ficção, né? Todo mundo sempre acha que o documentário é você ter mais ou menos uma ideia do que você vai fazer e aí você chega lá e improvisa. E, né, também tem isso, tem essa coisa que depois você define o documentário mesmo na edição. Uhum. Não foi o caso, né?
É, na verdade, assim, o roteiro de documentário é mais um roteiro de montagem mesmo, porque é na ilha que as coisas vão ser definidas, de fato, porque apesar da gente ter tido um pré-roteiro e ter conversado muito antes do Emílio filmar o que a gente queria, tem coisa que não fica boa, a luz não tá, o som não vai, então o valendo mesmo é na ilha de edição. Tem uma vantagem muito grande trabalhar com o Emílio, porque ele é um diretor que sabe o que ele quer. Então, ele não chega com 500 horas de material. Isso, assim, é essencial para a saúde de um roteirista, de montagem. E, então, a gente trabalhou muito a ideia no processo também, a gente conversava muito. E depois, na hora da montagem, acho que eu fiquei quase o tempo todo, né? Você fez um primeiro corte
pós
primeiro corte já para ficar o tempo todo na ilha com ele. E a gente foi, na verdade, durante o processo de edição, a gente foi gravando também, né? Assim, foi uma coisa meio tudo ao mesmo tempo agora, assim. E quando a gente tava quase terminando o filme, saiu a notícia que os meninos iam dançar a final dos Jogos Paralímpicos em Londres. E aí eu lembro, né, que a gente tava do lado, aí o Cebolinha ligou pro Emílio, o Emílio olhou pra mim e falou assim: os meninos estão indo pra Londres quinta-feira. Eu falei: meu Deus, a gente tem que gravar isso, não sei o que. A gente saiu uns loucos, assim, para poder fazer, né, dar essa voltinha e deixar o filme mais redondinho. Então, foi um processo interessante nisso, porque primeiro porque com a gente não tinha um excesso de material, dava pra gente ver bem a estrutura do filme e pensar sobre ela, né? A gente não tinha que ficar vendo horas e horas e horas de material, que é uma das coisas mais complicadas no roteiro de montagem de documentário. E essa coisa de ser muito orgânico, de ser muito vivo, de ser o tempo inteiro o Emílio em contato com os meninos e sentindo o que estava acontecendo com o movimento. Então foi tudo muito intenso e orgânico. Acho que foi, essas duas são duas características que eu acho que são bem interessantes do processo do filme.
E falar em processo, na semana passada estiveram aqui dois documentaristas, quer dizer, especialmente uma documentarista, que é a Helena Solberg, né, e o David Meyer, que está estreando na direção também, e falando coincidentemente a respeito de um documentário que também está sendo lançado, no caso foi lançado na semana passada, mas que eu quero dizer que também trabalha com meninos de comunidade, né, que é o filme Alma da Gente, que é sobre os meninos que trabalharam com o Ivaldo Bertazzo, né, também de dança, uma coincidência mesmo, e que, né, eles fazem um contraponto, porque foi há 10 anos atrás, foi em 2002, então eles fazem uma geral de que aconteceu com a vida dessas crianças. E uma das perguntas que eu fiz e que agora eu repasso para vocês é isso, assim, processo é igual a envolvimento. Né? Como foi o envolvimento com esses meninos da Batalha do Passinho? Quem vai falar primeiro?
Emílio, essa é pra você.
eu queria só lembrar de uma coisa também. Eu acho muito importante a pesquisa para você fazer o roteiro do documentário, né? Você tem que tentar dominar o assunto, tentar entender o assunto. E eu queria ressaltar a importância da internet, né? Porque é por onde os garotos se expressam, é onde eles se mostram a individualidade deles. Então, lógico que eu tive muitos encontros nessa pesquisa, mas eu também ser amigo deles na internet, nas redes sociais, é fundamental para entender esses garotos. Mas falando do envolvimento com eles, assim, né? Bom, é grande, né? Esse período de adolescência, né? Um período em que tudo é muito intenso, né? As amizades, você está descobrindo o mundo. E como eu quis acompanhá-los, né, como documentarista, eu acabei virando uma espécie de... Melhor, uma espécie não, eu sou um amigo deles. Eles falam dos mais diversos assuntos para mim e vice-versa. E aí tem uma coisa que é meio curiosa, porque eles não acreditavam muito que o filme fosse ficar pronto, né? Quando você pensa que vai fazer um filme, você não tem patrocínio, você não consegue ganhar edital, porque as pessoas nem conheciam o que era Passinho, iam dar dinheiro pra isso. Eu tinha uma urgência de registrar isso. Os garotos diziam pra mim que não sabiam se o filme ia ficar pronto. Eles falavam com toda a sinceridade deles, assim. E essa sinceridade faz parte da nossa relação, né? Eu também falo, olha, o que me interessa é acompanhar isso, saber como é que vai ser. Eu também não sei se o filme vai ficar pronto, mas a gente vai tentar.
Mas eu vou tentar realizar. Eu juro.
E aí isso eu acho que gera uma relação honesta e sincera, assim, né? Eu acho que isso, de certa maneira, cativou a ambos, né, essa sinceridade. E eu acho que é uma coisa que eu tento manter até hoje na nossa relação, né, nas nossas conversas com eles. A Leandra tá chegando aí, de repente ela vai poder reafirmar isso. E acho que eles participam muito. Se o filme, se o teaser do filme se tornou uma espécie de viral, se as pessoas conhecem, eu devo muito a eles. Eu aprendi muito com eles, né, ao uso da internet. Eles divulgaram muito o filme, eles participam de tudo intensamente. Se você for ver o meu Facebook, você vai ver o quanto, né, tem ali, a nossa relação está intensa. E isso realmente significa muito para esses garotos, né, o uso da internet. Ontem, por exemplo, eu recebi uma declaração assim de amizade do João Pedro muito bonita. Então eu acho que os laços estão feitos, né? Eu tenho amigos de outros documentários, né, que eu fiz há 10 anos atrás, e são pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu acho que eu faço filmes sobre assuntos, sobre pessoas que me interessam, né? Documentário é uma forma de conhecer coisas que me interessam, conhecer pessoas que me interessam. E acho que o desenvolvimento disso, a extensão disso para outros campos é muito natural.
Para você também foi assim?
Sim, sem dúvida. Eu acho que essa coisa que o Emílio falou agora no final, de que o documentário é parte também muito do interesse do documentarista, né? Eu também sou documentarista, também faço meus projetos independentes como diretora. E em relação aos meninos do Passinho, foi muito legal, porque eu consegui, através do Emílio, entrar nesse universo, que para mim era completamente distante, né? Que era uma coisa que eu via só no YouTube. E então, hoje em dia, é muito legal poder chegar ou numa apresentação do filme, ou numa apresentação dos meninos, e sentir, por exemplo, toda vez que eu encontro com a Leandra, sentir que existe ali uma amizade que é real, que é honesta, que quando eu não vejo a Leandra, eu fico com saudade dela e ela de mim. E daí a gente fica, enfim, trocando ali as coisas que aconteceram. Eu acho que essa relação com os meninos do Passinho vai acontecer sempre. A gente, por exemplo, na exibição que a gente teve quinta-feira passada, tava a mãe do Gambá, um dos personagens do filme, e é sempre muito bom encontrar com ela também. Existe uma sensação, né, de família, de amizade, de proximidade, que se deu pela intensidade do processo do filme e que perdura depois disso, do filme terminado, entre aspas, né? Assim, eu acho que é uma característica do documentarista também, assim, se envolver com o que ele está documentando.
Né? Eu acho que é essencial, né? Bom, são 8h31, eu quero lembrar a vocês que a gente continua fazendo aquela nossa promoção com o nosso parceiro Cine Joia. Você ligar para cá, 2333-2094, ou mandar um e-mail para cinemasintonia@gmail.com. Você pode ganhar ingressos para assistir a qualquer sessão ao seu gosto, bel prazer, lá no Cine Joia, que a minha memória de senhora idosa não permite lembrar o endereço, mas eu vou colocar aqui no Google, ou melhor, no Oráculo, e em breve eu digo para vocês o endereço correto do Cine Joia, porque eu não estou vendo aqui ainda, mas é isso aí, né? É Nossa Senhora de Copacabana, achei! 680 Subsolo, Loja H. Ligue para cá, 2333-2094, ou mande e-mail para cinemasintonia@gmail.com. Agora a gente vai ouvir mais uma música da trilha sonora do filme A Batalha do Passinho, e daqui a pouco a gente de volta.
Os moleques embrasando, só se sinistro na cintura, no passinho vem dançando, os moleque embrasando, os moleque embrasando, sinistro na cintura, no passinho vem quicando, mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz, aí, mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz. Mostra o que tu faz. Os moleque embrasando, os moleques embrasando, só sinistro na cintura, no passinho vem dançando. Os moleque embrasando, os moleque embrasando, só sinistro na cintura, no passinho vem quicando. Mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz, aí, mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz. Mostra o que tu faz. Os moleques embrasando, só sinistro na cintura, no passinho vem dançando. Os moleque embrasando, os moleque embrasando, só sinistro na cintura, no passinho vem quicando. Mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz, aí, mostra o que tu faz, mostra o que tu faz, que o DJ manda no ponto então, mostra o que tu faz. Os moleque embrasando, os moleques embrasando, só sinistro na cintura.
É isso aí, você acaba de ouvir mais uma música da trilha sonora do filme A Batalha do Passinho, filme que a gente está conversando hoje a respeito aqui com os nossos convidados, Emílio Domingos, o diretor do filme, com a Júlia Mariano, que é a roteirista. Está aqui engarrafada no elevador a Leandra Perfects, que é uma das personagens, é a bailarina do filme também. E vocês acabaram de ouvir a música Mostra o que Tu Faz, que é a música, é isso?
Max.
Do Vini Max, que é uma das músicas que o João Pedro, que é o pequenininho que vocês vão assistir o filme, vocês vão saber quem é a dança. Ok, 8h35, lembrando que se você ligar para cá, 2333-2094, está concorrendo a ingressos a qualquer sessão do Cine Joia, Nossa Senhora de Copacabana 680. E enquanto isso, enquanto você liga, eu vou botar um comercial aqui, daqui a pouco a gente volta.
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
Olá, Andréa Caos, meu nome é Ana, sou decoradora e o filme brasileiro que eu queria indicar para os ouvintes de Cinema em Sintonia é O Riscado. É um filme surpreendente, a trama durante o filme todo você acha que ele vai seguir por um lado e no final você acaba torcendo muito pela atriz e no final você acaba se surpreendendo, mas você vê que ela não perde a força. Apesar de tudo. É um pouco de lição de vida para quem tá aí na luta, na carreira de atriz e tudo. Eu gostei muito do filme, me surpreendeu.
O chapéu da promoção.
É o Vassourê!
Cinema em Sintonia.
Maravilha, estamos de volta. Eu sou Andréa Caos e você está no Cinema em Sintonia, o programa que traz o cinema brasileiro até você aqui na Rádio Roquete Pinto. Quero agradecer a participação da decoradora Ana Paula, que falou de um filme que eu gosto muito, que é O Riscado, o filme que traz a atriz que ela cita, é a Karine Telles. E você quiser participar, você que está nos ouvindo, quiser participar também dando seu depoimento, dizendo qual o seu filme brasileiro favorito, é muito fácil. Basta você entrar em contato conosco através do e-mail cinemaemsintonia@gmail.com. Você também pode twittar Cinema Sintonia ou ainda mandar uma mensagem através da nossa página no Facebook. Passa lá, aproveita, dá um curtir e manda o seu recado. Cinema em Sintonia. Cinema em Sintonia. o programa que traz as novidades do cinema nacional. É isso aí, estamos de volta. Nós hoje estamos recebendo aqui o Emílio Domingos, que é o diretor do filme A Batalha do Passinho, a Júlia Mariano, que é a roteirista, produtora, amiga, confidente e tudo mais do meio do Batalha do Passinho, e acaba de chegar uma das estrelas do filme, a dançarina, a bailarina, a Ina, a Leandra Perfects. Olá, Leandra, muito prazer, obrigada por você estar aqui.
Obrigada. Boa noite, gente.
Boa noite, um prazerzão você estar aqui. Bom, então agora a bola é toda sua. A gente estava aqui, já falou de como é que começou a Batalha do Passinho, o que é a Batalha do Passinho, e eu fiz uma pergunta para os dois que agora eu vou passar para você. Como é que entra na sua vida a Batalha do Passinho?
Assim, eu moro numa cidade que onde não tinha funk, né?
Que é?
Guapimirim.
Uhum.
Assim, não, era proibido tocar funk lá, os bailes não aconteciam e tal. E assim, na internet eu conheci os meninos que eram dançarinos, que eu sempre gostei de dançar. Só que assim, eu não gostava muito do modo que as meninas dançavam antes do funk. E aí, um certo dia, um menino me mandou, um amigo meu me mandou um vídeo deles dançando, eu, o que é isso? Porque assim, é o funk, dançando funk, só que mistura vários movimentos. E a gente vê que é arte, entendeu? Não é aquele negócio que puxa só a sensualidade. Tem também, tem seu lado sensual, só que não é só isso. É algo mais, entendeu? E era justamente o que eu me encantei e que eu tava procurando pra eu fazer.
E aí você começou a participar das batalhas?
Não, começou assim, primeiro eu fiquei uns 3 meses assim, só observando como era o cotidiano deles. Eles iam para os bailes final de semana, eles se encontravam lá e eles duelavam. Então, assim, eu falei assim. Aí eu não sabia, eu vou te matar na dança, tu vai ver o que é isso, gente. Eu ficava assustada, porque eu tava longe, né? Eu ficava, Jesus, vai matar o outro, que não sei o que. Porque lá na minha cidade, assim, Rio de Janeiro é muito violento, a favela só tem assassino, cidade pequena é assim. Aí eu, meu Deus, vão se matar. Aí eu comecei a observar que não era nada disso, só que eu só ficava olhando de longe, né?
Uhum.
Aí eles contavam lá na comunidade, eles contavam uma comunidade que tinha de Orkut, tem ainda, e aí eles contavam tudo que acontecia no baile, que não sei quem amassou não sei quem, eu, como assim amassou, gente? aí eles começaram, e observando os vídeos também, todo vídeo novo eu ia lá, caraca, vídeo novo do bolinho, do Cebolinha, vou ver, sempre tinha novidade, cada semana tinha um movimento diferente que eles inventavam. E aí eu falei assim, eu quero ver isso de perto, mas como? Se eu falasse que ia botar o pé no Rio fim de semana sozinha, meus pais endoidavam, né? Aí eu, não, tem que ir lá ver isso de perto. Viemos eu e minha irmã pro Rio uma vez e assistimos de perto. Nunca mais consegui parar de ir. Porque assim, eles duelavam na dança e tipo assim, paravam na frente do outro, começavam a fazer cara de deboche, entendeu? Aí falava, vem, vem, tá com medo, né? Tá com medo, que não sei o quê. E assim, era muito legal. Aí, tipo, e eles paravam na minha frente, vê aí quem é o melhor, vê quem vai ganhar, que não sei o quê. Aí eu, caramba! E aí eu viciei, cara. Eu sou apaixonada por facinho.
Maravilha. Aí tem uma coisa que engraçada que os meninos falaram. O Emílio falou, depois a Júlia falou também. Eles falaram que você é a antropóloga orgânica, a intelectual do grupo. E eu fiquei muito curiosa para saber o que você acha disso.
Olha, eles que me deram esse título, né? Mas eu acho que é meio que por isso. Como eu não convivi a vida toda com eles e passei, eu observei muito antes de entrar nesse mundo deles, eu ficava, assim, observando. E aí a gente acaba meio que tirando as próprias conclusões vendo de longe e depois vendo de perto. E aí a gente consegue analisar melhor tudo que passa na cabeça deles e analisar como uma pessoa que não foi criada ali com eles também, entendeu?
Uhum.
Então dá pra gente ter essa noção deles, saber o que passa pela cabeça deles e de fora também.
Maravilha, adorei essa história. Agora eu vou falar de uma coisa que na verdade não é tão agradável assim. A Batalha do Passinho, agora muita gente conhece, tá famoso, já foi na Regina Casé, já foi no Luciano Huck, enfim, tá nas bocas de todo mundo. Mas na verdade, ao que eu me lembre, ele ficou conhecido por uma tragédia, por uma coisa muito ruim que aconteceu, que foi o assassinato do Gambá, que a gente estava até falando no bloco anterior. Como é que foi isso? Como é que foi essa situação que vocês necessitaram viver? Como é que foi?
Como que eu soube da história? Como é que a coisa aconteceu?
Deixa eu só lembrar. Assim, lembrando assim, é porque foi realmente muito forte. Porque foi no primeiro ano de 2012, tô certa?
Dia primeiro,
ano novo. Ano novo, e sai uma notícia de que um rapaz tinha sido assassinado. Aí sempre aquela história, né? Rapaz de comunidade, negro, pobre, traficante. São quase sinônimos. É uma tragédia isso na nossa cultura, infelizmente. Se Deus quiser, isso um dia vai mudar, mas por enquanto realmente ainda é uma realidade. E ele foi assassinado, ninguém sabia exatamente dizer por quê, havia suspeita de ser polícia, enfim. Então, aquilo, pela data, né, que é uma data tão simbólica, foi realmente muito difícil. Mas desculpa, pode continuar.
Eu conheci o Gambá em setembro, né? O filme tá fazendo 2 anos, né? Que eu conheci o pessoal todo. E isso aconteceu 3 meses depois. Ele e o Cebolinha, de certa maneira, foram as pessoas que mais me motivaram a fazer esse filme, por conta da amizade deles, por conta do amor à cultura do passinho. Teve uma vez que eu vi no Salgueiro, eles não estavam nem competindo na batalha, e eles demonstravam uma intimidade, uma amizade. O fato deles serem garotos de comunidades diferentes e estarem rodando assim a cidade por conta dessa cultura do passinho foi algo que mexeu muito comigo. E ele era uma figura muito carismática, muito alegre, assim, um cara que você ficava amigo fácil, assim, né? E bom, essa história, eu tava, era início de ano, tinha uma foto minha com os garotos no Facebook, e aí eu leio uma notícia: ah, por favor, quem souber do Gambá, liga para esse telefone. Eu ligo, era o irmão do Gambá, e aí ele me disse que o Gambá tava sumido, acho que isso era dia 5 de janeiro, e aí eu comecei a falar com os garotos sobre isso, porque eu pensei: ah, ele foi pro baile, pode ter arrumado uma namorada e ter, né, sei lá, tá dormindo, que perdeu o celular, alguma coisa assim, e acabou que era essa tragédia. E aí foi muito ruim, porque a gente acabou todo mundo se comunicando em rede, né, tentando ali saber o que aconteceu, e quando veio a notícia foi um baque para todo mundo ao mesmo tempo, por inúmeros fatores, né. É algo que mexe muito com a gente até hoje.
E qual é a importância do Gambá na Batalha do Passinho, Leandra?
No Passinho.
No Passinho, desculpa.
Bom, eu acho que o Gambá não foi o vencedor da batalha, na verdade, mas ele desempenhou um papel muito importante, porque ele não era... Na verdade, ele não era nem o melhor dançarino, nunca foi o melhor, mas ele tinha um carisma que qualquer um ficava apaixonado, todo mundo prestava atenção. E assim, ele meio que não tinha maldade com as coisas. Ele foi participar de um concurso, que foi a batalha, mas ele, em momento nenhum, ele queria ganhar. Numa conversa no MSN, ele falei: você vai participar, cara? Só vai ter o dançarino brabo. Aí ele falou assim: aí ele, não, pô, mas eu vou pra me divertir. Eu vou pra me divertir, ganhar um nome, respeito, eu vou lá, vamos ver o que que vai dar. E você pode ver, se você ver os vídeos da batalha que ele participou, ele não estava preocupado em superar ninguém, ele estava se divertindo o tempo todo. E eu acho que uma das maiores lições que ele deixou pra gente foi isso, não ter tanta competitividade assim, e se divertir, entendeu? Assim, a morte dele deixou pra gente, que ensinou que não, ele estava num baile de favela e ele não foi morto num baile de favela, entendeu? Foi num bairro residencial. E aí, como isso? Um menino de favela vai curtir o baile na favela e não é lá que ele morre. Então tem alguma coisa, a sociedade pensa assim de uma forma meio estranha, né? É até, como pode? E as pessoas devem estar se perguntando a mesma coisa. E eu acho que isso chocou a gente de uma forma que faz a gente refletir. Será que é isso mesmo? E depois da morte dele, que as pessoas passaram a perceber mais que tinha um pouquinho daquele menino em cada dançarino, em cada menino de favela, e começaram a dar mais crédito ao que eles faziam, entendeu?
Do ponto de vista do já do documentário mesmo, né? Essa situação foi muito complicada, porque, como o Emílio já falou aqui, ele acabou se aproximando muito dos meninos. E foi um momento muito difícil na montagem, assim, de decidir como falar dessa morte no filme, né? Como... O Emílio tinha muita dificuldade, obviamente, de se colocar. Eu tinha um pouco mais de distância, porque não era tão próximo ao Gambá, mas também, enfim, foi uma história muito forte para todo mundo. E em alguns momentos, assim, vou até falar isso aqui, Emílio. O Emílio não conseguia nem ficar dentro da sala de edição, assim. Foi tão forte que às vezes a gente falava, não, é melhor você sair, deixa eu editando aqui sozinha, e aí depois eu te mostro o que eu fiz, pra ver se você concorda ou não, porque, enfim, a gente tinha muita preocupação em como falar, em não abusar, em não fazer uma coisa... Né, não ultrapassar nenhum limite, né? Fazer uma coisa que fosse respeitosa e que ao mesmo tempo ajudasse a contar essa história, que também é importante, porque traz todos esses pontos que a Leandra está falando. Enfim, são meninos da favela, sim, negros, sim, que sempre são subjugados e sofrem preconceito, mas são pessoas maravilhosas. E o Gambá era uma pessoa maravilhosa que foi assassinado, e até hoje nada se fez concretamente contra isso, né? É uma situação normal no Brasil, infelizmente.
E entre as pessoas que fazem parte do filme, entre os bailarinos, como é que... Porque, assim, fica imaginando que você está justamente, né, criando esse universo, esse mundo ao redor, né, criando seu espaço em função disso, do seu talento, da sua dança, em cima do prazer. E aí, de repente, vem uma tragédia dessa. É quase um perigo de abortar todo um projeto, né? De que está acontecendo. Como que foi essa repercussão?
Foi um baque muito grande para todo mundo, né? Pelo que o Gambá representava, né? Na verdade, todos os garotos se identificavam com o Gambá, né? O Gambá, de certa maneira, estava ganhando uma grande evidência pelo estilo único dele de dançar, né? E foi um choque, a forma brutal como tudo aconteceu, né? Todo mundo se sentiu atingido, né? E eu acho que isso, de certa maneira, acabou fortalecendo, né? É uma tragédia que fortaleceu um pouco a cultura do... fortaleceu muito a cultura do passinho. Acho que as pessoas se uniram muito em torno disso. O Gambá hoje em dia é um ícone, né? Eu acho que muito do que ele fez, muitas das coisas que ele pregou, que ele falava, assim, são levadas muito a sério, né? Por quem dança e por quem se interessa por passinho, né? É uma tragédia, uma coisa que aconteceu mais de um ano, e ele ainda é uma referência muito grande para todos os garotos.
E você, o que que você acha?
Sem contar a coisa também que ele quebrou muito tabu, assim, ele dançava de forma feminina e, tipo assim, caraca, você é gay, cara? Não, não tem nada a ver, só porque eu tô dançando. E ele não se importava e brincava, entendeu? E assim, não tinha essa coisa de preconceito, do que vão pensar. Ele tava ali se divertindo. E assim, os meninos, é o que eu falei, ele deixou uma lição pros meninos. E os meninos levam muita risca isso. Gente, olha só, a gente não tem que estar discutindo entre si, cara. A gente tem que ser mais unido, que não sei o quê. E fala essa coisa também, pô, a gente tem que ser mais amigo. Morreu um amigo nosso tentando esse sonho, a gente tem que levar adiante. Muito essa bacana. Coisa assim que virou exemplo mesmo. E assim, lá na minha cidade, às vezes eu levo um susto, porque antes Passinho era um mundinho só nosso aqui no Rio, ninguém conhecia. E assim, eu chego hoje na minha cidade, eu vejo os meninos duelando na praça, eu, como assim? Já chegou assim, aqui, caramba! E gambá, gambá, e imitando o jeito do gambá, eu, muito grande, grandioso que ele deixou, entendeu? E é muito fã, e os meninos querem, não querem nem, tem alguns que querem ser o gambá, querem imitar o gambá, não querem ser o Passinho, é o estilo do gambá. Virou um estilo, entendeu? Porque ele tinha um estilo único também.
E o seu papel, Leandra? Como é que você vê? Porque assim, eu percebo que a Batalha do Passinho, a gente só fala dos meninos, né? É meio que da mesma forma como o hip hop, como os b-boys, que a gente já falou, o próprio nome já fala b-boy, não fala b-girls, né? Então, assim, e aí entra essa figura feminina. Como é que é o seu papel no Passinho?
Olha, no começo eu também enfrentei preconceito por ser menina, vim de um lugar que não tem favela.
Guapimirim.
E assim, no começo foi difícil, porque pra eu entrar pra esse meio, eu falava com os meninos já vinham, pô, tá bonitinha, hein, que não sei o quê, não sei o quê, já começava a dar em cima. E até eu conquistar o respeito da Maria Passinho, pô, que não sei o quê.
Maria Passinho.
Maria Passinho, o quê, cara? Eu adoro dançar, que não sei o quê. Mas ninguém acreditava. Aí a gente foi, eu e minha irmã, que vinha sempre, ela falava assim, vamos ter que inventar uma regra aí, porque ninguém respeita a gente.
E a sua irmã dança também?
Dança. Hoje, não, a gente tá mais parada, porque chegou uma hora que eu tive que escolher se eu dançava ou se eu lutava pela causa, porque assim, dentro da...
A antropóloga, como é que é? Orgânica.
Porque dentro dos eventos que tinham, às vezes botavam gente que não entendia pra julgar. No começo, assim, botavam coisas absurdas. Eu, meu Deus! Eu ficava observando, os meninos xingavam pra caramba. Como que ele tá me julgando? E isso mostra também no filme, né? Tem uma parte que mostra, assim, claramente um menino dançou melhor que o outro e os jurados escolhem o que não dançou nada. Aí eu fui e falei assim, não, eu tenho que me impor. Porque eles têm que respeitar a cultura. Já existem as regras, já existe a cultura deles. Eles que inventaram, a gente não pode sair atropelando. Então tem que ter alguém que fale, não, olha só, tá errado, tem que mudar, senão os meninos vão todos sair do evento, não pode. E aí, assim, foi uma coisa que eles que me botaram como meu representante, porque tudo que tinha que falar, eles me empurravam. E foi assim, naturalmente, assim. E eu tento ainda muita coisa, mas é difícil sem dinheiro. A gente tem muita coisa que ainda tá na mente, que não dá pra botar pra frente, porque a gente não tem dinheiro. Os meninos ficam buscando um modo de poder viver disso, ou se profissionalizar, e a gente não consegue patrocínio, é difícil pra caramba, que nem o filme de vocês também, é super difícil quando a gente quer uma coisa, sonha muito e é uma coisa boa, mas se não tem grana é muito difícil levar em frente, mas assim, com o amor que a gente tá indo.
Bom, são 8h56, cara, na boa, eu que precisava de mais uma hora pra falar mais a respeito do filme. Tem várias coisas aqui que eu anotei que não vai rolar, que eu não vou poder falar, porque uma lástima. Mas eu queria que nesses poucos minutos que nos restam vocês falassem então do filme, quer dizer, das expectativas. O filme está estreando quando?
É, o filme estreia em setembro, depois
de... A Batalha do Passinho, hein, gente? É o nome do filme.
2 anos de produção, muito trabalho, muita gente que trabalhou voluntariamente, muitos produtores associados, muita gente que que apoiou o filme, que a gente é muito grato, assim. É um filme independente, feito sobre um tema que não era conhecido e que foi um grande esforço, assim, para chegar nas telas. Não tô nem acreditando. O dia que o filme estrear vai ser muito emocionante. O dia do Festival do Rio já foi um marco para todos nós, mas estrear no cinema vai ser uma grande festa.
É, fazer circuito, essas coisas todas. Vocês estão com uma distribuidora que é nova no mercado, né? Que é a Cine Santa Filmes, é isso?
Sim,
nome?
É o primeiro filme. É, eles
que
viram...
é a galera do Cine Santa de Santa Teresa mesmo.
Exato, eles viram um filme no Festival do Rio e gostaram muito e fizeram essa proposta para distribuírem o filme. A primeira experiência deles como distribuidora, a gente está muito orgulhoso, assim.
E aí, você, Júlia, como é que tá a sua expectativa?
É, Eu quero logo que entre em cartaz, eu não aguento mais esperar, assim. A gente tá numa ansiedade monstro. A gente teve, semana passada, uma série de exibições que foi organizada pelo SESC. E nas comunidades que a gente gravou, isso foi uma coisa que de fato foi muito importante pra gente, que foi poder mostrar o filme para as pessoas que participaram do filme, né? Uhum. Voltar com o que a gente prometeu voltar. Uhum. E foi muito lindo, porque a gente conseguiu levar um telão inflável pra cima do Salgueiro, a gente levou pro Borel e pro Andaraí. E daí a gente. Enfim, ali já pôde ter um pouquinho do gostinho do que vai ser esse filme quando ele estrear, porque uhum. em 4 dias a gente levou uma média de 1000 pessoas para ver o filme, e as sessões foram muito legais, foram, como disse o Batman Saravese, 200.1, porque eram uhum. pessoas o tempo inteiro gritando e falando e se comunicando com o filme, uma outra maneira também de se relacionar, uhum. sabe, com o audiovisual uhum. diferente e orgânico, assim, muito legal. E... então é isso, a gente quer ver, a gente quer sentir a resposta do público, e até agora tudo que veio foi maravilhoso. Tomara que seja mais maravilhoso ainda.
E você, vai levar pra sua cidade de Guapimirim?
Ah, vou!
Vou levar um telão.
E o interessante que eu percebi, assim, é o mesmo brilho que a gente vê no olhar das crianças, porque eles são apaixonados por Facim. Uhum. O mesmo brilho que a gente vê no olhar das crianças, a gente via nos adultos, entendeu? Tipo assim, parece que leva os adultos a refletir um pouco, entendeu? Lembra da infância e essa coisa da amizade e tal. Muito legal.
Isso, só um adendo. Isso foi muito interessante da gente ver também. Foi uma surpresa que eu e a Emily tivemos, porque a gente acabou, quando a gente viu o filme pela primeira vez, mostrou o filme pela primeira vez, a gente viu que era pra família inteira. A gente achava antes que era uma coisa que ia ser uma coisa mais para as pessoas do passinho e tal, uhum. que talvez fosse uma coisa
mais novas,
mas não, assim, é de
é importante falar
0 a 75 anos. As pessoas todas saem querendo dançar passinho e...
Vamos aumentar isso, vai, 85.
85, vamos.
Bom, gente, 21h, o Cinema e Sintonia tem que acabar. Eu quero agradecer muito que vocês vieram, achei ótimo, Leandro, adorei você. Muito obrigada por você ter vindo, obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Emílio. E é isso. Em breve, no cinema, nas telas, A Batalha do Passinho. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Eu adorei. E que vocês assistam ao filme em breve. É isso. O Cinema Sintonia fica por aqui. O Roger, meu querido amigo, fazendo operação de áudio. E o meu guru, o meu querido maravilhoso Ricardo Moreno, da RM Trend, dando seu apoio de sempre. A todos vocês que nos ouviram, um grande beijo. Muito obrigada e até a próxima.
Você ouviu Cinema em Sintonia. Produção e apresentação, Andréia Caos.